no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Profissionais envolvidos na operação após atos terroristas em Brasília são homenageados.
E ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defende União contra ataques à democracia.
Só precisa União Nacional para proteger o dinheiro público, para proteger o interesse público. É para proteger o Brasil.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Reduzir as disputas entre a Receita Federal e empresas e pessoas que têm débitos tributários.
E assim aumentar a arrecadação do governo.
Vamos saber mais detalhes sobre o programa Litígio Zero em uma entrevista com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Ministros participam a partir da semana que vem do Fórum Econômico Mundial na Suíça, Márcia Fernandes.
O objetivo é debater os desafios globais e buscar em conjunto soluções para problemas econômicos antigos, como a fome, a desigualdade e a falta de acesso à saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Instituições e policiais que atuaram depois dos atos terroristas em Brasília foram homenageados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Forças de segurança e organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Serviço de Atendimento Médico de Emergência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram reconhecidos pelos serviços prestados durante a operação. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, destacou que a união de diferentes atores foi essencial para o sucesso da operação.
Essa não é uma operação da Polícia Federal. Não é uma operação do servidor A, B ou C. Isso é uma operação de Estado, é uma operação conjunta, integrada, e isso demonstra que, unidos, né, cada instituição dentro da sua atribuição legal, a gente é muito forte.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lembrou que, além de punir os culpados, é preciso prevenir possíveis ataques futuros.
Nós temos que levar isto adiante não por vingança. E isto é necessário para a prevenção de novos eventos dessa natureza. Então é preciso União Nacional para proteger o dinheiro público. Para proteger o interesse público. É para proteger o Brasil.
A operação de garantia da democracia e prevenção do Estado de Direito é considerada a maior realizada pela Polícia Federal. Quase 1.900 pessoas foram conduzidas para a Academia Nacional da PF. Todas foram interrogadas e podem responder por vários crimes. Reportagem Cleide Lopes.
O governo poderá pedir aos Estados Unidos a extradição do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, caso ele não se apresente às autoridades brasileiras até a próxima segunda-feira.
Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, devolveu ao Supremo Tribunal Federal a réplica da Constituição de 1988, que foi levada da Suprema Corte pelos vândalos no último domingo.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que aguarda a apresentação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, às autoridades. Torres deixou o Brasil e viajou de férias para os Estados Unidos no início de janeiro. Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após acusação de inércia nos atos de vandalismo em Brasília no último domingo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que caso o ex-secretário não se apresente, a Polícia Federal vai tomar as providências necessárias.
Vamos aguardar até a segunda-feira essa apresentação, não havendo, por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar já na próxima semana os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão expedida.
Dino também lembrou que a Justiça Federal aceitou o pedido da Advocacia Geral da União do bloqueio de bens de 52 pessoas físicas e 7 jurídicas acusadas de financiar os atos antidemocráticos. O total bloqueado chega a R$ 6.500.000, valor aproximado dos prejuízos à Câmara dos Deputados e ao Senado apurados até o momento. Flávio Dino afirmou ainda que as investigações dos atos terroristas estão avançando com a ajuda da Perícia Criminal Federal.
a extração dos dados, a Polícia Federal, no tocante aos celulares apreendidos, nós estamos falando de mais de 1.000 celulares. Também está havendo a coleta de material de DNA das pessoas, porque isso é um caminho que pode haver o vínculo entre danos efetivamente causados e pessoas que estão presas em razão de vários crimes em tese cometidos.
O ministro da Justiça também compareceu ao Supremo Tribunal Federal para devolver a réplica da Constituição de 1988, que foi levada da Suprema Corte no dia 8 de janeiro. De acordo com o superintendente da Polícia Federal, Andrei de Passos Rodrigues, a réplica foi entregue em uma delegacia da cidade de Varginha, em Minas Gerais.
Foi uma entrega que o cidadão fez na delegacia de Varginha, em Minas Gerais. Ele foi ouvido já na delegacia de Varginha, já prestou depoimento.
E na continuidade das investigações, hoje o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, compareceu à Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento voluntário sobre os atos de depredação das sedes dos três poderes no último domingo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A área econômica do governo anunciou ontem uma série de medidas para equilibrar a arrecadação de impostos e taxas com as despesas da União.
Entre essas medidas, foi anunciado o programa Litígio Zero, que busca reduzir as disputas entre a Receita Federal e empresas e pessoas que têm débitos tributários.
O objetivo do programa é tornar mais fácil o pagamento das dívidas com descontos de juros e multas que variam entre 40% e 100%.
Sobre esse assunto, eu conversei hoje com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que explicou como vai funcionar o programa. Vamos ouvir. Secretário, então foi lançado um novo programa de parcelamento de dívidas chamado Litígio Zero. Ele vale para quem? Para pessoas físicas e empresas? Qual que é a meta também de impacto financeiro desse programa?
Na verdade, é mais do que um programa de parcelamento, né? É um programa de negociação de extinção de litígio. É uma transação, né? Que envolve descontos agressivos no débito para quem aceitar quitar esses débitos em até 12 meses. Então, e ele vale para todos os contribuintes com débito junto à Receita Federal do Brasil. E no caso de pequenos valores, devidos por pessoas físicas, micro e pequena empresa, ele envolve também débitos inscritos em dívida ativa. Até os débitos inscritos em dívida ativa, que são de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estão incluídos nesse nosso programa de negociação, de transação.
Ele é um programa parecido com o que eram chamados os refis, né, que também envolviam parcelamentos, descontos de juros e multas de dívidas. Qual que é a diferença do litígio zero para um refis?
Ele é muito diferente, porque o refis é sempre linear, né? Ele não leva em consideração a qualidade do débito tributário, se ele é recuperável, se ele é de difícil recuperação ou se ele é um crédito sólido. O refis também não leva em consideração a capacidade de pagamento de cada contribuinte. O nosso programa é um programa de transação. Eu chamo o contribuinte e eu olho para o contribuinte. Ele é um contribuinte que tem capacidade de pagamento? É uma empresa sólida que poderia ter pago o tributo e não pagou? Ou ele é uma empresa que está em recuperação judicial, que não tem condições de pagar? Entende? Então eu olho para o contribuinte, olho também para a qualidade do crédito. Esse crédito aí, qual a minha chance de vencer isso? Eu, fisco, vencer a disputa no processo administrativo e depois no judicial. Então eu qualifico o crédito tributário, se ele é difícil ou mais fácil a recuperação, e qualifico também o contribuinte. E a partir dessa qualificação é que eu ofereço as condições de desconto ou de pagamento. Por isso que ele é completamente diferente de um refis. E outra grande diferença é que esse é um programa para atrair aquele que realmente quer resolver o problema. Então é um programa para a solução do litígio em no máximo 12 meses. Não é aquele refis que o contribuinte refinancia de fato a sua dívida e paga durante anos. Não, aqui ele se compromete a quitar no curto prazo o débito.
O senhor mencionou aí a questão da qualidade do débito em relação a algumas contendas, né? Uhum. O nome Litígio Zero sugere justamente que o objetivo do programa é evitar que as dívidas fiquem muito tempo sendo questionadas nos órgãos administrativos ou até mesmo na justiça. É isso mesmo? Esse é o objetivo?
Exatamente, é esse o objetivo. Nós estamos pacificando a relação do fisco com o contribuinte. Nós O objetivo é extinguir o processo administrativo. Veja que a gente está falando, então, de um grande volume de processos que estão em litígio, que estão no processo administrativo ainda. Não há uma decisão final a favor nem do contribuinte, nem a favor do fisco. É um litígio, a gente está chamando o contribuinte e diz, olha, vamos solucionar essa pendenga administrativa e vida que segue. Tá? Então, é de fato isso mesmo.
E a principal instância, secretário, recursal para dívidas com a Receita Federal, se eu me corrigir se eu estiver errada, é o CARF, né? Que é o Conselho de Administração de Recursos Federais. Esse novo pacote prevê algumas mudanças nesse órgão, buscando reduzir o número de processos nele. O senhor pode nos explicar, então, por favor, quais são essas mudanças e qual é o impacto que elas devem ter?
Exatamente. Veja que nós estamos estendendo a mão também para o contribuinte, reconhecendo que há questões estruturais que precisam ser melhoradas em favor do contribuinte. Uma das medidas, por exemplo, é a extinção do recurso de ofício para valores abaixo de 15 milhões de reais. O que eu estou dizendo? O contribuinte ele é autuado, né? Ele recebe lá uma autuação fiscal de até 15 milhões. Ele discorda disso e recorre para a Receita Federal. A Receita Federal, em primeira instância, dá razão para o contribuinte. Diz, olha, de fato, essa autuação está errada, não deveria existir, estou extinguindo. A história acaba aí? Não, não acaba. O contribuinte ele venceu em primeira instância, mas não leva. Por quê? Porque hoje, automaticamente, mesmo ele ganhando em primeira instância, há um recurso de ofício que chama, né? Há um recurso para o CARF. Para essa anulação da autuação valer, ela tem que ser ratificada pela segunda instância, que é o CARF. Isso acaba para valores até 15 milhões. Então, o contribuinte, ele recorreu. A primeira instância dentro da Receita Federal dá razão para ele, acabou. Ele não precisa mais gastar com advogado, com acompanhamento do processo na segunda instância. Com isso, nós estamos eliminando quase 1.000 processos administrativos. Nós estamos dando razão a contribuintes em um montante total de aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, veja que também pelo lado do fisco, nós estamos abrindo mão, né, de continuar discutindo valores, considerando que a primeira instância administrativa já deu razão para o contribuinte. Então, essa é uma medida muito importante. A segunda medida também estruturante importante é que nós estamos elevando o valor de alçada. O que é isso? Hoje, recursos de até, autuações de até 60 salários mínimos são decididos somente em primeira instância, dentro da Receita. Então, o processo é mais célere, é mais rápido. E, acima disso, vai pro CARF, né, em segunda instância. Aqui, a gente está elevando esse patamar para 1.000 salários mínimos. Significa, então, que os valores dos pequenos contribuintes vão ser decididos mais rapidamente em primeira instância. E o CARF, que é um colegiado mais amplo, com turmas, com participação de representantes de contribuintes, vão focar apenas nos processos mais complexos. Então, a gente está desafogando o CARF para que ele possa julgar mais rapidamente os processos mais complexos e, ao mesmo tempo, estamos agilizando a solução para o pequeno contribuinte. Então, nós vamos decidir diretamente na Receita Federal em torno de 70% dos processos. Então, 70% dos processos deixam de ir para o CARF e, apesar de ser um volume grande em número de processos, o valor é muito pequeno. Esses 70% de processos representam menos do que 2% do valor total em litígio. Então, repara, 70% do processo, os processos de baixo valor, representam menos do que 2% do valor total em discussão. O CARF, então, ele vai analisar apenas 30% do universo, mas que representa mais do que 98% dos valores em disputa.
Só para a gente encerrar, então, secretário, o objetivo geral de todas essas medidas que a gente conversou aqui é aumentar a arrecadação do governo, estimular as empresas. Qual é o objetivo principal?
O objetivo principal é tratar adequadamente o bom contribuinte, né? Porque a gente sabe que boa parte dos contribuintes que têm litígio com o fisco não tem litígio porque querem, tem litígio porque passaram por uma situação de dificuldade. Esses contribuintes que têm, que passaram por uma situação de dificuldade e hoje não têm capacidade de pagamento, o crédito é de difícil recuperação, nós estamos dando um forte estímulo para sua regularização. Estamos dando desconto de até 50% nos pequenos valores, nas pessoas físicas, micro e pequena empresa, para regularizar a situação. E essas medidas também de agilização do julgamento no CARF também vão no sentido de prestigiar o bom contribuinte, aquele que quer resolver os problemas com o fisco. E, evidentemente, solucionar litígio implica também aumento da arrecadação. Então, o aumento da arrecadação é uma consequência da pacificação, da extinção do litígio. Esse é o objetivo do litígio zero.
Tá certo. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, estamos à disposição.
Reajuste de bolsas de pesquisa assegurará a autonomia do Brasil na produção de matéria-prima para vacinas.
Ações e medidas para que a ciência contribua para o desenvolvimento do país.
Temas da entrevista exclusiva com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que você ouve daqui a pouco.
Líderes de governos, empresários e representantes da sociedade se reúnem em Davos, na Suíça, a partir de segunda no Fórum Econômico Mundial.
O Brasil participa dos debates e está sendo esperada a presença de ministros, como da Economia, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva.
O Fórum Econômico Mundial reúne todos os anos em Davos, na Suíça, lideranças do mundo inteiro. O objetivo é debater os desafios globais e buscar em conjunto soluções para problemas econômicos antigos, como a fome, a desigualdade e a falta de acesso à saúde. O meio ambiente deve ganhar um espaço importante no debate entre os líderes, como explica a Adriana Ramos, especialista em políticas públicas socioambientais do Instituto Socioambiental.
Já há alguns anos, o Fórum Econômico de Davos tem trazido essa temática climática e do enfrentamento das diversas crises no mundo, principalmente as crises ambientais, como um tema central.
Por isso, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também vai participar do encontro. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima quer mostrar as ações que tomou nos primeiros dias de governo, como o planejamento para a criação, até março, da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Outro objetivo no fórum é atrair investimentos e mostrar o trabalho brasileiro com a produção sustentável, como destaca a ministra Marina Silva.
Teremos algumas reuniões bilaterais que são altamente relevantes para o interesse do Brasil, não só em relação ao desmatamento, mas também em relação a investimento. O Brasil quer investir forte na bioeconomia, no hidrogênio verde. Nós queremos parcerias para fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, onde o governo busca implementar ali a transversalidade nos diferentes setores de governo.
Além da oportunidade de atrair investimentos para o Brasil, Carlos Milani, professor titular de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afirma que a ida do Brasil ao Fórum Econômico Mundial também é uma chance do governo mostrar as intenções em relação à política ambiental.
Muito importante para que o Brasil se apresente no sentido de ser um Estado responsável, ciente dos seus deveres, que criou pela primeira vez na história institucional do país um Ministério dos Povos Indígenas, que tem uma indígena não apenas na cabeça desse ministério, mas também uma indígena à frente da FUNAI revigorada.
O Fórum Econômico Mundial vai ser realizado em Davos entre os dias 16 e 20 de janeiro. Na edição deste ano, o tema do fórum será cooperação em um mundo fragmentado. O evento deve atrair 2.700 participantes de 130 países. Reportagem Márcia Fernandes.
Ciência como aliada no combate à fome.
Participação de mulheres na ciência, recomposição do orçamento.
Assuntos tratados pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em encontro na tarde de hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A repórter Gabriela Noronha conversou com exclusividade com a ministra após a reunião no Palácio do Planalto. Vamos ouvir.
Ministra Luciana Santos, o que foi destaque hoje nessa reunião com o presidente Lula?
O presidente Lula está convidando alguns ministros nesse início, pouco de 12 dias de governo, exatamente numa perspectiva de buscar quais são as primeiras ações, iniciativas das determinadas pastas. Nós tratamos da recomposição orçamentária do Ministério, na medida em que a ciência vai ter vez no Brasil. E então ele toma a decisão decisão de revogar uma medida provisória que contingenciava os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia até 2026. Esses fundos setoriais da ciência e tecnologia, eles são oriundos da Lei do Bem e da Lei da Informática, que possibilita o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Uma outra iniciativa importante, né, são questões relacionadas ao CNPq e CAPES, que nós estamos fazendo esse estudo junto com Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e com a CAPES, numa perspectiva de fazer o reajuste das bolsas que estão congeladas há 9 anos. Também nós debatemos o assunto em torno das comemorações de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde nós vamos debater esse programa que é oriundo de Pernambuco, do CETENE de Pernambuco, são as futuras cientistas, alunas, meninas do ensino médio, que se habilitam para receber essas bolsas, e a resultante é muito positiva. 70% dela passaram no vestibular e mais de 80% foram para as carreiras de ciência e tecnologia. Então, um estímulo muito grande às cientistas, às jovens cientistas.
E, ministra, entre as prioridades à frente da pasta estão o acesso de jovens à universidade e também a inclusão de meninas e mulheres na ciência. A senhora já citou aí um programa, né? Outras iniciativas serão tomadas, também é uma prioridade do governo agora esses dois assuntos?
Sim, inclusive nós temos uma experiência muito exitosa no Recife, que se chama um programa Embarque Digital, que promove e estimula a participação de jovens. No caso, um corte racial, metade das vagas ofertadas são para negros, negras, pardos e pardas, né? E o desempate é de gênero, né? As meninas terão prioridade para a ocupação dessas vagas, que tem o objetivo de formar pessoas nessa área de programação. Nós temos um déficit muito grande de oferta de mão de obra para essa área de TI. Nós temos, só o exemplo lá do Recife, que é o Porto Digital, nós temos 340 empresas e 2.500 vagas ofertadas e não tem pessoas aptas a ocupar essas vagas. Então a nossa proposta é fazer o chamado embarque digital e dar isso em escala nacional. São cursos de tecnólogo de nível superior de 2 anos e meio. E a gente então vai formar uma leva, né, de pessoas nessa área tão dinâmica e tão estratégica que é a área de tecnologia da informação.
E com as políticas sociais, né, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pode colaborar agora nesse momento do Brasil?
A gente pode colocar a ciência a serviço do combate à fome. E é preciso produzir experiências na agricultura familiar que dê mais potência à produção de alimentos, tanto do ponto de vista qualitativo como soluções para intempéries, o semiárido e outras regiões que tenham dificuldades de que a produção alimentar possa estar à altura daquele desafio daquela determinada região. Então, essa é uma prioridade também que nós estabelecemos nessa conversa hoje com o presidente Lula.
Eu conversei com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Vamos em frente.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O TCU divulgou nesta segunda-feira, dia 9, uma nota em que expressa solidariedade às autoridades legitimamente constituídas que foram alvo de agressões no último domingo. Em nota, o tribunal assume o compromisso público de contribuir com a responsabilização dos grupos que idealizaram, financiaram ou executaram os atos de violência contra o patrimônio público, bem como daqueles que, por omissão, contribuíram para as ocorrências. O Ministério Público, junto ao TCU, propôs a adoção de medidas para auxiliar na apuração dos fatos, como a realização de oitiva da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e a solicitação de informações à Polícia Federal. Leia a nota completa em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF atende pedido da Procuradoria-Geral da República e determina a abertura de inquérito contra Ibanez Rocha e Anderson Torres.
Réplica da Constituição Federal é devolvida ao Supremo Tribunal Federal.
Justiça Federal determina o pagamento de pensão por morte a homem com esquizofrenia que perdeu a mãe.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina a abertura de inquérito contra governador afastado Ibanez Rocha, os ex-secretários de Segurança Anderson Torres e Fernando de Souza Oliveira e o ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF, Fábio Vieira.
A investigação sob supervisão do Supremo Tribunal Federal vai apurar condutas relacionadas à invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Mariana Fabri.
Ao atender pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes explicou que o objetivo do novo inquérito será, em primeiro momento, a apuração da conduta das autoridades públicas responsáveis pela segurança do território do Distrito Federal, sem prejuízo de inclusão de novos investigados, especialmente porque a investigação também vai apurar suposto crime de associação criminosa.
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino devolve ao Supremo réplica da Constituição roubada no último domingo.
O exemplar foi levado durante os atos de vandalismo do edifício sede do STF. Lívia Monteiro.
Por cerca de uma hora e meia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e a ministra Carmen Lúcia se reuniram no STF com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Na ocasião, foi devolvida a réplica da Constituição, que ficava em exposição no Salão Branco da Corte. A polícia encontrou a réplica em São Lourenço, Minas Gerais. O exemplar original da Constituição Federal de 1988, que integra o acervo do STF, um dos cinco disponíveis, não foi alvo da destruição e está preservado no Museu da Suprema Corte.
Mantida a prisão preventiva de empresário paraibano acusado de atuar como traficante de drogas.
A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, Tiago Gomide.
O empresário seria ligado a um dos principais líderes de organização criminosa na Paraíba. Ele teria negociado imóvel com recursos ilícitos e usado a conta bancária para movimentar dinheiro do tráfico. A defesa alegou constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea na cautelar, além de não preencher os requisitos do Código de Processo Penal. A ministra Maria Tereza de Assis Moura negou o pedido de habeas corpus por considerar não haver flagrante legalidade no caso. Além disso, a Corte Estadual ainda não analisou o mérito do HC anterior e, por isso, o STJ não pode examinar o novo pedido.
Sétima turma do TST multa a empresa de vigilância e segurança por litigância de má-fé.
A ré apresentou comprovantes de depósito recursal não reconhecidos pelo banco. Samanta Flor.
A empresa foi condenada a pagar verbas rescisórias e horas extras a um funcionário, mas recorreu da sentença. No Tribunal Superior do Trabalho, ficou comprovado que ela apresentou comprovantes de depósito recursal falsos. O depósito recursal é um valor a ser depositado por empresa que deseja entrar com um recurso a fim de garantir que ela será capaz de pagar o valor da condenação, caso ela se confirme. Comprovada a má-fé, a sétima turma do TST aplicou multa e solicitou a apuração dos fatos pela OAB e pelo Ministério Público.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirmou a sentença que condenou o INSS a pagar pensão por morte desde a data do óbito da mãe ao filho maior de idade que, desde os 17 anos, sofre de esquizofrenia.
O INSS alegou que não havia sido comprovada a dependência econômica do filho nem a invalidez anterior aos 21 anos de idade.
Mas, ao analisar o caso, o desembargador relator ressaltou que a incapacidade foi comprovada por laudo médico, gerando direito à pensão.
O magistrado destacou ainda que a lei não exige a comprovação da dependência econômica nesses casos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado entrega à PGR informações levantadas sobre invasores que depredaram sede do parlamento. Governo sanciona com vetos lei que cria política de educação digital. Congresso vai analisar vetos sobre responsabilização de patrocinadores diretos e indiretos de fake news. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informações levantadas pela Polícia Legislativa e pela Advocacia-Geral da Casa sobre os invasores do último domingo. São sugestões de punições e reparação dos prejuízos, como o sequestro de bens e bloqueios de ativos dos invasores, para custear a reparação dos danos provocados pelos criminosos. Pacheco disse confiar no Ministério Público não apenas para a condenação criminal, mas para o ressarcimento dos danos, estimados entre 3 e 4 milhões de reais. Segundo Augusto Aras, até a próxima terça-feira, as ações estarão prontas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Procurador-Geral Augusto Aras o rápido andamento dos processos contra os invasores. Ele entregou representações da Advocacia-Geral do Senado e da Polícia Legislativa com a identificação e a materialidade de cada um dos envolvidos na invasão de 8 de janeiro. Rodrigo Pacheco pediu ainda ao Ministério Público Federal que as medidas de reparação de danos não sejam esquecidas.
E há uma preocupação que eu particularmente tenho em relação a esse tema, que não só a persecução criminal que possa fazer impor uma condenação criminal e as cautelares de natureza penal em relação a essas pessoas que praticaram esses crimes, mas também algo que me toca, que é a reparação do dano civil em função dos danos causados no Senado Federal. Nós já fizemos um levantamento ainda preliminar, do custo disso, é um dano milionário, de quebra de vidro a portas, a tapetes, obras de arte, enfim, são danos realmente muito concretos e muito efetivos de uma grande magnitude.
O procurador Augusto Aras disse que o grupo de trabalho formado para apurar a invasão das três sedes dos poderes vai passar o final de semana trabalhando e já deve dar o encaminhamento das ações até a terça-feira.
Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco também se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal para prestar solidariedade aos membros da Suprema Corte. Segundo o levantamento feito, a sede do Poder Judiciário foi a mais depredada pelos invasores no último domingo. Pacheco se encontrou com a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, e com outros 5 ministros. No STF, cadeiras do plenário foram arrancadas e levadas para o lado de fora, assim como um brasão da República que ficava no espaço. Objetos de mobília e decoração foram danificados e destruídos, e ambientes de trabalho, incluindo gabinetes de ministros, foram vandalizados. As vidraças da fachada do prédio também foram quebradas e pichadas. O governo sancionou com vetos a lei que cria a Política Nacional de Educação Digital. A intenção da proposta aprovada anteriormente pelo Congresso é garantir a inclusão dos brasileiros no acesso a recursos digitais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Política Nacional de Educação Digital, PNED, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 3 vetos. A política possui 4 eixos com ações específicas: inclusão, educação escolar, capacitação e especialização digitais e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Relator da matéria, o senador Hesperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que sem esses conteúdos, os estudantes não se interessam pela escola.
A falta de alguns meios, especialmente a conexão digital, basta para desestimular em poucos dias o garoto procurar outro caminho.
O senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, defendeu a inclusão digital de todos os brasileiros.
Para que não se fale de educação digital como se fosse apenas uma coisa para escola de rico ou de classe média. Para que se fale de inclusão digital e de educação digital em todas as camadas sociais, em todos os cantões do país.
Foram vetados o trecho que incluía nos currículos da educação básica competências digitais em todas as etapas, o que previa que o Fundo de Financiamento Estudantil priorizasse cursos de curta duração em programação e o que atualizava a definição de livro para incluir formatos digitais.
Também foi sancionada a lei que torna o CPF número único de identificação dos cidadãos. Todos os novos documentos emitidos vão receber a numeração do cadastro de pessoas físicas, incluindo o RG, o título de eleitor, habilitação e carteira de trabalho. Repórter Bianca Mingotti.
Com a nova lei, o número do CPF passa a ser o principal identificador do cidadão em todo o país e será o único exigido em todas as esferas para acessar serviços públicos, fazer requerimentos, se inscrever em programas sociais, votar e obter informações como débitos tributários e prontuários médicos. Todos os novos documentos emitidos receberão o número do cadastro de pessoas físicas. Isso inclui o RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, título de eleitor, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e identidades emitidas por conselhos profissionais. O relator no Senado, Hesperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que a inovação vai facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos.
Irá contribuir para a massificação de uma política pública que é o e-CPF, onde o cidadão já se identifica por versão eletrônica do CPF no padrão da infraestrutura de chaves pública brasileira.
Os órgãos de identificação terão 12 meses para adequar os sistemas e procedimentos de atendimento e 24 meses para integrar todos os cadastros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou, no entanto, o prazo de 90 dias para que a lei fosse regulamentada e a determinação para a Receita Federal compartilhar dados semestralmente com o Tribunal Superior Eleitoral.
Os vetos do ex-presidente Bolsonaro à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito poderão ser votados a partir de fevereiro. Vários senadores defenderam a derrubada desses vetos para que a lei atinja os criminosos que destruíram a sede dos três poderes. Um dos pontos vetados pelo então presidente Jair Bolsonaro foi o que responsabilizava patrocinadores diretos e indiretos de fake news. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que revogou a Lei de Segurança Nacional, recebeu 5 vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, o trecho que aumentava em 50% a pena para militares que cometessem crime contra o Estado Democrático de Direito, com perda do posto e da patente ou da graduação do envolvido. Senadores defendem a derrubada dos vetos e a aplicação integral da lei aos criminosos que invadiram os palácios dos três poderes. Ao pedir urgência para a votação dos vetos, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense, defendeu a derrubada deles.
Além das prisões das pessoas que estiveram envolvidas de forma direta, nós precisamos chegar aos financiadores. E essa lei, ela trata, na verdade, de forma muito clara isso. Então, a gente precisa, na verdade, derrubar esses vetos para, além das prisões, avançar no processo legislativo.
Também o senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, defendeu que os pontos vetados por Bolsonaro voltem a fazer parte da lei.
A ideia, não sei se vai prevalecer, é de fato recuperar e pautar esses vetos que foram ainda apostos à lei, ao projeto de lei original, pelo então presidente Bolsonaro. Tem pelo menos 3 vetos que podem ser recuperados aí.
Os vetos serão analisados a partir de fevereiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a publicação Fatos Fiscais.
O documento apresenta, de forma didática e resumida, informações relacionadas às despesas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência e investimentos no ano de 2021. O TCU concluiu que houve redução de gastos públicos e de indicadores da dívida pública no período. O déficit primário, que significa a diferença entre as despesas e a arrecadação tributária, passou de 745 bilhões de reais em 2020 para cerca de 36 bilhões de reais em 2021. O resultado indica redução de gastos e uma recuperação, ainda que parcial, da atividade econômica. Acesse o conteúdo completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Brasil pode ganhar banco de dados unificados sobre substâncias químicas.
Projeto prevê atendimento domiciliar a pacientes do SUS com mobilidade reduzida.
Painel de Atos Bucão danificado durante invasão à Câmara é retirado para restauração.
Boa noite. Equipe de especialistas da Câmara vai restaurar o painel de Atos Bucão, estragado por radicais durante a invasão ao Palácio do Congresso Nacional no último domingo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
A obra Muro Escultório de Atos Bucão, danificada após os atos de vandalismo cometidos por radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi retirada do Salão Verde da Câmara dos Deputados para ser restaurada por técnicos da casa. O painel em madeira foi projetado especialmente para o mobiliário arquitetônico do Legislativo a pedido de Oscar Niemeyer nos anos 70. A peça foi amassada e também sofreu danos por conta do alagamento do Salão Verde em razão da invasão no último domingo. De acordo com a chefe do Serviço de Restauração da Câmara, Gilce Rodrigues, todas as peças que compõem o Salão Verde são significativas para o Legislativo e foram feitas especificamente para o espaço.
Historicamente, isso representa que é a memória da construção do nosso palácio. Ela faz parte do palácio. Então, ela faz parte da nossa história e da nossa memória. Então, é uma peça muito, muito significativa para a casa.
Ela explicou que, por fazerem parte de uma obra modular, as partes que compõem a peça serão retiradas uma a uma, levadas ao laboratório de restauro e tratadas para voltar ao estado original. Na avaliação de Gilce Rodrigues, é provável que antes do final do mês, a obra de Atos Bucão possa voltar ao Salão Verde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Meio Ambiente. Na avaliação de Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, a próxima legislatura do Congresso Nacional, que toma posse no dia 1º de fevereiro, deve enfrentar temas difíceis, mas necessários para o Brasil. Entre eles, o deputado cita a questão ambiental e a retomada dos instrumentos de proteção da floresta amazônica.
A Amazônia é a cara do Brasil para o mundo. E a cara do Brasil para o mundo está feia. Nós somos muito importantes para o equilíbrio climático do planeta inteiro, chuvas, a gente influencia, a Amazônia influencia tudo. Então, tem aí um processo de devastação que precisa de ser combatido com muita intensidade para que a gente não perca esse grande trunfo, essa grande carta na manga que o Brasil tem em frente ao mundo.
Paulo Foleto também cita a necessidade urgente de se fazer uma reforma tributária, descentralizando os recursos públicos do governo federal para atender melhor as demandas dos municípios. Por fim, ele defende a correção das alíquotas do imposto de renda para beneficiar quem ganha menos.
Desenvolvimento regional. Para Joaquim Passarinho, do PL do Pará, é totalmente possível que as pautas ambientais e as atividades mineradoras coexistam, sem que uma prejudique a outra. O deputado acredita que tragédias como as de Brumadinho e Mariana fizeram com que a mineração passasse a ser mal vista no país.
Apesar disso, Joaquim Passarinho afirma que a atividade é capaz de impulsionar o crescimento econômico e gerar renda em todas as regiões onde é desenvolvida. Por isso, ele defende a modernização do Código de Mineração, elaborado na década de 1960.
Nós temos capacidade, nós temos conhecimento técnico de poder fazer uma grande mineração, uma pequena mineração, sempre respeitando o meio ambiente. Afinal de contas, as duas coisas podem e devem conviver. Esse país é gigante, é o maior celeiro mineral do mundo, e ali nós podemos conviver, com certeza, com a natureza e com a mineração, desde que a gente possa ofertar para o país uma legislação cada vez mais justa para o pequeno, principalmente, que ele pode conviver com o grande, todos têm seu espaço.
Agricultura.
Autor do projeto que proíbe mudança unilateral em contratos de unidades integradoras, Bongás, do PT Gaúcho, afirma que o objetivo da proposta é dar maior proteção ao agricultor nas negociações com as agroindústrias. Na avaliação do congressista, atualmente existe uma desigualdade de condições entre os representantes dos produtores rurais e o empresariado.
Bongás esclarece que a proibição alcança os contratos firmados com produtores que participam da CADEC, a Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração. Segundo ele, a garantia da estabilidade aos representantes dos agricultores na CADEC seria semelhante à dada aos delegados sindicais no caso dos sindicatos.
Nós temos no Brasil uma experiência muito importante de estar o agricultor numa relação de integrado com uma empresa integradora. Então esse agricultor praticamente presta serviços a essa integradora e tem um contrato. Só que o que acontece? Esse agricultor, ele pode ser prejudicado nesta relação contratual. O que, que diz o nosso projeto de lei? É dar garantia ao representante dos agricultores na CADEC para que não haja por parte da indústria possibilidade de pressão sobre este representante dos agricultores, fazendo alteração unilateral que o prejudique se ele fizer a legítima representação.
Economia.
Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, defende a aprovação de projeto que acaba com a restrição a crédito para pessoas que tenham quitado sua dívida mediante desconto ou abatimento pactuado com a instituição financeira credora.
Autor do projeto, Raimundo Costa, explica que o objetivo é combater condutas dessas instituições financeiras consideradas irregulares, segundo o Código de Defesa do Consumidor.
É legítimo a instituição cobrar os seus créditos. Porém, o cliente que, mediante negociação com a instituição financeira, adimple sua dívida mediante abatimento ou desconto, não pode ser novamente punido com uma restrição. Uma vez que a instituição concorda em negociar a dívida total e não parte dela, a conduta adotada pelas instituições financeiras impede o consumidor de gozar plenamente de sua vida creditícia perante a instituição, configurando assim uma conduta abusiva.
Direitos humanos.
O dia 21 de março já é Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas. A nova lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como informa a repórter Paula Bitar.
A oficialização da data tem origem em um projeto do deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, que explicou a importância da celebração.
Para que nós comemoremos, mas não somente comemoremos, também anunciemos a todos e a todas, de todas as religiões, sobretudo as crianças, a juventude, para que entendam que religião de matriz africana é tão importante como qualquer uma outra religião, garantindo assim o direito à manifestação e à proteção de acordo com a Constituição.
Além da Constituição, a liberdade de culto, crença e credo no Brasil é garantida por lei federal que pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de religião. O projeto de Vicentinho inicialmente previa a celebração em 30 de setembro. A data de 21 de março foi proposta pelo Senado para coincidir com o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi escolhida pela ONU em memória ao massacre de 69 negros durante o regime do Apartheid da África do Sul em 1960. Um relatório da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde entrevistou 255 lideranças religiosas em todo o território nacional. Quase 99% dos entrevistados confirmaram já ter sofrido algum tipo de ofensa. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de 2021, foram feitas 571 denúncias de violação à manifestação da fé num período de 12 meses, sendo mais da metade relacionada às religiões de matriz africana. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
Trabalho.
Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, pede o apoio dos parlamentares para aprovar o projeto de sua autoria que equipara para fins legais e de remuneração as atividades desempenhadas por agentes de vigilância sanitária às dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Para o Wilson Santiago, é injusto deixar de fora da lei as atividades dos agentes de vigilância sanitária. O congressista explica que a ideia é suprir a lacuna na legislação e fazer justiça a esse segmento de trabalhadores.
Nosso mandato tem sido defensor de várias categorias profissionais, entre elas dos agentes de vigilância sanitária. Esses profissionais desempenham um papel importante na saúde pública de nosso país, pois agem diretamente nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e comercialização de mercadorias. Com o apoio dos demais deputados, estamos confiantes que em 2023 iremos transformar esse projeto em realidade e garantir melhorias salariais para todos esses profissionais.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, comemora a promulgação da emenda constitucional que estabelece o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Ele ressalta que a medida vale para os exercícios de 2023 a 2027.
André Figueiredo também lembra que serão atendidos profissionais da enfermagem e parteiras do setor público, entidades filantrópicas e de prestadoras de serviço com um mínimo de 60% de pacientes do SUS. Para o deputado, a conquista deve ser valorizada como uma das mais importantes do Poder Legislativo no ano de 2022.
A proposta é mais uma luta do Parlamento para conseguir destravar o pagamento do piso da enfermagem, suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Pela Lei 14.434/2022, os enfermeiros têm direito a um piso de R$ 4.750. Esse valor é a referência para o cálculo dos vencimentos de técnicos, 70%, auxiliares de enfermagem, 50%, e das parteiras, 50%. São profissionais de saúde que merecem todo o nosso reconhecimento, até por conta de que foram indispensáveis no enfrentamento da Covid e vários deles deram a sua vida pelos 700 mil brasileiros e brasileiras aproximadamente que perderam a vida, mas que tiveram sempre ao seu lado profissionais de saúde extremamente dedicados.
Saúde.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou a proposta que dispõe sobre o programa de agendamento de consultas e entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo às pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Maria Suzana Pereira.
Pacientes do Sistema Único de Saúde com mobilidade reduzida poderão ter atendimento domiciliar garantido caso seja aprovado o projeto de lei que cria um programa de agendamento de consultas e entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo, aplicação de vacinas e outros procedimentos. O projeto, que altera a Lei Orgânica da Saúde, limita o agendamento em até 30% das consultas disponíveis e será feito por telefone ou por meio do aplicativo ConectSUS, programa do Governo Federal de Informatização e Integração dos Dados de Saúde dos Brasileiros. Esses meios de contato, como por telefone ou aplicativo, devem ser coordenados pelo próprio SUS, para que os pacientes possam agendar consultas e procedimentos sem necessidade de deslocamento, além de poderem acompanhar as filas de cirurgias e atendimentos. Hoje, o SUS já realiza atendimentos médicos domiciliares, mas para o deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, que votou a favor da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a medida deve garantir mais segurança e acessibilidade para os pacientes com mobilidade reduzida.
A ideia é ampliar o acesso remoto e reduzir a necessidade de comparecimento dos pacientes aos postos de saúde e hospitais. Fico feliz da Cidoso, mais uma vez, poder pautar e aprovar projetos sensíveis e tão importantes para garantir mais conforto nos cuidados médicos de pessoas com mobilidade reduzida.
O projeto que estabelece a aplicação domiciliar de medicamentos, procedimentos e vacinas aguarda votação nas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça antes de ser analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
ciência e tecnologia.
O Brasil pode ganhar uma base de informações oficiais sobre substâncias químicas produzidas no país ou importadas. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre o assunto.
Em novembro, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara aprovou o projeto que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, um banco de dados em que devem ser cadastradas não apenas as substâncias químicas usadas de forma pura, mas as usadas como ingredientes em misturas que atingirem quantidade igual ou maior do que uma tonelada de produção ou importação por ano, considerada a média dos últimos 3 anos. Pela proposta, as substâncias seriam classificadas no inventário de acordo com o risco. A fiscalização teria normas específicas de atuação para o livre acesso aos estabelecimentos, com possibilidade de pedido de informações a fabricantes e importadores. O texto é resultado de negociações da indústria, demais empresas, centrais sindicais, associações de ONGs, ambientalistas, consumidores e setores da área de vigilância sanitária do governo. A matéria prevê a criação do Comitê Nacional de Substâncias Químicas, com a participação de quem atua no setor, governo e sociedade, para acompanhar a legislação, atualizá-la para incluir novos produtos. O substitutivo aprovado na Comissão de Meio Ambiente foi apresentado pelo relator, deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, que explica que o cadastro atualiza o Brasil nas normas internacionais usadas pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no comércio com o Brasil.
Então nós esperamos com isso ter uma legislação moderna, hoje, vamos dizer, semelhante às melhores práticas internacionais e também trazendo mais segurança e principalmente transparência, já que todas essas informações serão padronizadas, mais fáceis de serem avaliadas, né? A avaliação dos produtos, inclusive de acordo com os riscos que ele traz para a sociedade e para o meio ambiente. E outra coisa muito importante, elas estarão disponíveis para a sociedade, ou seja, trazendo também transparência.
O relator lembra que o inventário facilita a importação e exportação de produtos e traz transparência no transporte e no uso das substâncias pela indústria, principalmente as que são mais perigosas, pois haverá requisitos técnicos e os padrões mínimos de segurança, com maior respeito ao meio ambiente e aos consumidores intermediários ou finais do produto. Mesma opinião tem o presidente da ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, André Passos Cordeiro, que lembra que no mundo inteiro existem sistemas de gestão segura de substâncias químicas, o que faz com que a proposta coloque o Brasil, nesse quesito, no mesmo padrão de Europa, Ásia e Estados Unidos, e facilita a realização de investimentos do setor químico no Brasil.
As grandes empresas internacionais, elas observam o sistema de gestão de substâncias químicas quando vão fazer os seus investimentos, né? E elas dão prioridade, evidentemente, para os países onde há um padrão mundial de regulação. E o Brasil aí passará a fazer parte, no que diz respeito a esse tema, do padrão mundial. E isso assegura para as grandes empresas que os seus investimentos produtivos no país vão estar em condições de igualdade no processo competitivo dentro do Brasil e fora do Brasil.
A proposta também determina a criação do Cadastro Nacional de Substâncias Químicas para consolidar uma base de informação sobre as substâncias químicas produzidas ou importadas. Além disso, institui a taxa de cadastro, avaliação e fiscalização de substâncias químicas a ser cobrada dos fabricantes de substâncias e os importadores, com valores estabelecidos em regulamento. O texto prevê também a criação de 2 comitês, o Comitê Técnico de Avaliação de Substâncias Químicas e o Comitê Deliberativo de Substâncias Químicas, para estabelecer as regras do Cadastro Nacional e definir as substâncias selecionadas para avaliação de risco. O texto aprovado é o substitutivo da Comissão de Meio Ambiente do deputado Carlos Henrique Gaguin, do Democratas de Tocantins, ao projeto do deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. Foi aprovada uma subemenda na Comissão de Seguridade Social que atualiza a lista de substâncias que não precisariam ser incluídas no Cadastro Nacional, como as radioativas, as naturais, as resultantes de reação química não intencional, as destinadas à pesquisa e os agrotóxicos. O texto determina que os dados do inventário poderão ser acessados pela Lei de Acesso à Informação, com preservação de informações que sejam segredo da indústria ou do comércio. A proposta prevê advertência, suspensão ou multa a quem prestar informação falsa, deixar de atualizar informações e deixar de cadastrar no inventário as informações relativas à substância, com multa em regulamento que deve variar entre 5% do valor de um salário mínimo a 40 mil salários mínimos. A proposta tramita em caráter conclusivo e será avaliada e votada pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, apresentou em dezembro o seu parecer favorável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.